abandonou o interior, escolheu quem ia ficar rico, quem ia ficar pobre. Aí a Bahia, o povo baiano reagiu e tirou esse grupo. Mas, como não tinha ninguém, vieram dois sindicalistas do mesmo sindicato. A Bahia precisa entender isso. O mesmo sindicato deu dois governadores à Bahia. Homens que só conheciam o embate. Trabalho capital. Homens que não estavam acostumados a gestar nada. E aí patinam até hoje. Patinam a ponto da violência ter florescido. Mas essa violência foi plantada lá atrás. Aqui é a explosão da violência. A miséria foi plantada lá atrás. E hoje estamos colhendo a rebelião com mãos inábeis. Homens incapazes de interferir nessa roda gigante que é a criminalidade. Então, é o Estado entregue a pessoas incapazes. Eu me preparei ao longo de 40 anos para estar aqui.
E assim, são dois grupos, Paulo, que aposta muito, acho que esse é o papel também da imprensa, que é deixar a memória sempre ativa. Eles apostam muito na fraca memória do povo. Por quê? Qual a maior bandeira hoje da oposição, né, do ex-prefeito? É a questão da violência. E aí ele diz, não, porque no tempo do meu avô, eu fico pensando. A ex-secretária de Segurança, né, a secretária Cátia Alves, que inclusive quando o candidato foi prefeito de Salvador, ela foi presidente da LIPU, foi vereadora, até por gratidão o Neto deu um bom espaço à ex-secretária de Segurança, ela só foi secretária de Segurança quando resolveu o assalto da casa do próprio governador. Então, peraí, como é que não existia violência se o próprio governador teve a casa invadida? Ou se, como é que não existia violência se o próprio chefe de Estado teve o edifício Stella Maris ali na graça, furtado, roubado, né? Não sei qual crime que eu poderia qualificar, a ponto da delegada conseguir resolver o caso e ser premiada com a SSP. Então, assim, é a gente esquecer de história. E por isso que vêm as reformas do ensino médio e da preferência português e matemática, para que esse jovem esteja ali apenas ler, escrever, fazer conta, que ele não saia da base, que ele não pense, então não se valoriza a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, nada, sabe? Eu quero máquinas, né? E aí quando a gente aqui traz o CIEP, só você lembra de Brizola, do PDT, é bem interessante, porque temos que lembrar que o vice-governador e secretário de Educação do Rio, o Darcy Ribeiro, ele foi ministro da Educação do Brasil. Né? E lá, quando ele foi ministro, foi no governo João Goulart, ele falava exatamente de aumentar o nível crítico. Só que aí vem exatamente aí depois desse período, né, o governo militar, e aí volta-se tudo ali a estaca zero. Mas vale lembrar isso. Então, assim, enquanto o CIEPES pensava numa educação na integralidade do ser humano, é ver o ser humano na sua integralidade, né? O que eu quero dizer com isso? O menino tinha alimentação, não era uma alimentação, eram cinco alimentações de qualidade. Ele tinha um desjejum, ele tinha um lanche, ele tinha um almoço, ele tinha um lanche, e depois ele tinha a última refeição para voltar para casa. Então, assim, essa criança chegava ali, depois de passar o período na escola, alimentada. E quando a gente fala isso, e aí é duas observações que eu gostaria de fazer aqui, antes de passar a palavra para o senhor professor. Uma é, por que Salvador entra nesta contramão de acabar as escolas de tempo integral? Diversas escolas de tempo integral foram encerradas nesses últimos 10 anos. Diversas. Não sei se Salvador ainda possui escola de tempo integral. Mas a escola da Lagoa da Baité era tempo integral, a escola do Vale das Pedrinhas era tempo integral, né? Onde a criança entrava, não tinha cinco refeições, mas tinha três refeições. Porque não querem educação. Então, assim, a violência está cooptando jovens. Por que está cooptando jovens? Porque as escolas fecharam as portas para eles. Os meninos não têm outro espaço para ir. Não estou justificando, mas se o Estado fizesse o seu papel, né, poderia tá diminuindo essa facilidade que a criminalidade tem de cooptar essas crianças. Então, o que eu vejo é exatamente isso. Destrói a educação da base e destrói a nossa memória. Gente, como é que não existia violência na época do carlismo se a casa do próprio governador Antônio Carlos Magalhães foi roubada? Ou já esqueceram que Cátia Alves solucionou esse problema e é a partir daí que ela foi secretária de Segurança Pública? Então, isso é história recente. Aí me vem agora Agora, óbvio, aumentou muito. Né? O índice de violência aumentou muito, mas aumentou muito no Brasil e no mundo. Né? Agora, dizer que não existia violência é você querer brincar ou querer atingir os jovens que não têm história, que não vai lembrar que teve esse assalto, mas teve. Bota no Google aí o que vocês acham. Então, Zé Esteves, você acha que não ter essa educação, não é isso? É, não pensar na história, na filosofia, é exatamente para não ter cidadão crítico?
É, olha, o Darcy Ribeiro dizia que o fracasso da educação brasileira não é um fracasso, é um projeto. Eles projetaram a educação para fracassar. E dizia também, se não construírem escolas, está dizendo que é cara, vai faltar dinheiro para construir presídios. E já está aí. Está aí o mundo. O mundo, você tem vários pensadores da educação, como, por exemplo, o Henri Vallon, que é o retrato que você tem que trazer para a educação brasileira hoje. Ele dizia que a educação de vários lugares do mundo era feita para as mentes medianas. Porque você está dentro de uma escola que às vezes você tem um garoto que tem uma facilidade maior de aprender. O professor tem que conter esse aluno na escola pública. Poderia estar acompanhando, ter um grupo, que é aí que serve a escola do tempo integral, para a aula ser igual para todos, e ter um diferencial para esse aluno que avançou. E tem aquele aluno que tem dificuldade, mas também tem capacidade de aprender. Você não pode trazer para uma média que prejudica esse aluno que tem dificuldade e prejudica o aluno que tem facilidade. Então, essa escola ela tem que trabalhar para todas as mentes e todos aprenderão. Então, a escola de tempo integral ela tem essa função de uma aula normal, a aula igual para todos, mas no contraturno ela é diferente. Tem aluno que avançou bastante, vamos acompanhar esse aqui. Tem aluno que tem dificuldade, vamos trazer esse aqui para o nível que a gente quer colocar na escola. E aí eles dizem que a escola é cara, a escola de tempo integral não é. Cara mesmo é a ignorância, o Leonardo Brizola já dizia.
É, porque nos vendem, essa é a questão do cara, é que nos vende a educação, é vendida para a população como despesa.
Despesa,
investimento. É investimento. É a lógica do pensamento, e o pensamento perverso.
Perverso, porque cara é a ignorância, cara é a criminalidade aumentando, cara é as famílias dilaceradas, cara é a falta de perspectiva. Até porque, Paulo, se você for para o chamado futuro, o trabalho das nações diz o seguinte, um terço da população apenas vai ter emprego. E quem deterá esse emprego? Aqueles que estiverem capazes. Agora, e os outros? Os outros precisam deter conhecimento. Porque você pode morar aqui em Salvador, eu trabalho, por exemplo, eu presto consultoria em São Paulo hoje, eu faço o projeto de desenvolvimento socioterritorial do município de Araraquara, eu faço o desenvolvimento socioterritorial do município de Itajaí, eu moro aqui. Então é capacidade adquirida. O maior patrimônio que você pode levar ao homem lá no extremo oeste, lá na extremidade do sertão, lá no norte da Bahia, é dotar esse homem de conhecimento. Porque quem tiver necessidade vai procurá-lo onde ele estiver.
Com certeza.
Você não tira esse homem do local. Nós estamos aí hoje no mundo digitalizado.
Globalizado.
As ferramentas de outrora não são as mesmas de hoje. E o Estado precisa compreender isso para levar a juventude a se interessar. As escolas técnicas, profissionalizantes, para profissionalizar em tudo. Desde a agricultura à inteligência artificial. A juventude tem capacidade, basta você ver que você pega uma criança de 7, 8 anos, ela domina a tecnologia mais do que um adulto. E se os dirigentes não acompanharem isso? Eu estou acabando de concluir agora um MBA em inteligência artificial, exatamente para transmitir isso ao povo da Bahia. Trazer isso como coisa nova. Fazer a economia girar e dar capacidade ao povo baiano para atrair investimentos do mundo inteiro para a Bahia.
É, só fazer uma correção, meu Paulo disse que foi o assalto na casa do governador, mas não foi não. Vou ler aqui a matéria que saiu na Folha de São Paulo no dia 9 de fevereiro de 1998. A polícia de Salvador abriu inquérito nessa segunda-feira para apurar um furto registrado no apartamento do presidente do Congresso, o Antônio Carlos Magalhães, do PFL. Segundo os policiais, o furto aconteceu no último sábado, mas somente nessa segunda foi confirmado pela delegacia de furtos e roubo. Não havia ninguém na casa do senador, o apartamento localizado no centro da cidade, parará, ele estava na casa de praia com a esposa. E o próprio senador prestou queixa ao secretário de Segurança Pública da Bahia, Francisco Neto. Então, se o presidente do Congresso Nacional teve sua casa furtada, onde o presidente do Congresso Nacional não teve que enfrentar delegacia lotada, atendimento de agente, ele foi direto ao secretário Francisco Neto. Como é que vem dizer que a violência nasceu agora? Então, gente, hoje tem Google, né? Dá um Google aí. Tá? Não é possível, Thiago. A casa do presidente do Congresso Nacional, o Antônio Carlos Magalhães, avô, foi... Não é possível. Dá o Google. Né? Foi assaltado no dia 9 de fevereiro e ele prestou queixa aí ao Francisco Neto. Se a gente tivesse mais tempo, a gente podia pesquisar aqui mais. Então, assim, isso é inadmissível, sabe?
E eu queria aqui, só para não perder um tema que é interessante, quando eu estava falando dessa questão do saber que ele pode, né, ser espraiado em qualquer espaço, e tem uma coisa, né, que a gente precisa me colocar nesse ambiente de educação, o respeito ao dom de cada um. Sim, sim. Né? Quando você falou, é muito interessante, a escola tem integral, que tem esse olhar multidisciplinar, ele entende, da criança que está mais elevada, uma que está menos, mas às vezes é porque muitas vezes não se respeita o dom. Aquele que parece que está menos elevado, né, porque ele tem um dom diferenciado, ele tem um outro tipo de dom, e é esse olhar que a gente precisa ter nas escolas para respeitar o dom de cada um.
Porque todos aprendem, todos
têm a capacidade de aprender, com certeza.
Então é isso, viu, Paulo? Nosso tempo vai chegando ao fim. Vamos dar uma acelerada aí, porque tinha muita coisa, mas você tem que voltar aqui ainda.
Cara, quando a conversa é boa,
boa. Quem sabe, eu tô pensando em fazer uma proposta para a rádio, a gente recebia aqui. Infelizmente, queria que fosse mais, né? Mas a gente recebia aqui os quatro candidatos, né? Após as convenções. Que aí teria algumas regras mais rígidas, questão
vamos
de
horário. Vamos trazer primeiro o professor Paulo Mascarenhas para dar aqui, deixar bem claro as regras.
Lógico,
o doutor Paulo Mascarenhas trabalha com isso, tem livro publicado sobre
direito
eleitoral.
E não só para ele dar uma entrevista, mas inclusive para ele ajudar na construção dessas regras. Com livros publicados, é conhecido aí Brasil afora. Então, assim, é muito importante esse momento, sabe? E por isso que eu quero agradecer novamente, José Estevão, que você está aqui com a gente, deixar os seus compromissos para estar essa noite aqui com nossos ouvintes, porque é necessário entender isso. Um Estado tão grande, né, e com tantas qualidades culturais, sociais, que a gente tem dentro aí dos municípios, das regiões, a gente está aqui ainda com quatro pré-candidatos. E eu digo quatro pré-candidatos, Paulo, porque eu até acredito que esses quatro vão até o final. É o Zé Estevão, o pessoal sempre vai até o final. E o atual governador, né, via até o final, e o próprio ex-prefeito. Mas é triste isso, né? A gente já teve dois que já desistiram, que nunca tinha levado fé que ficassem. Mas é muito pouco, Paulo. Estamos falando do quarto maior colégio eleitoral.
E já houve tentativas de barrar a nossa candidatura. Sim. Hoje eu agradeço, nós temos um homem muito, com um pulso muito forte, eu conheci há pouco tempo, que é o João Caldas, né? Ele tem barrado toda e qualquer tentativa de mexerem com essa candidatura, porque ele compreende. É tanto que está trazendo aí o Joaquim Barbosa, que mexeu na política nacional. Né? Vem aí, vem uma pedreira contra o sistema, vem uma carreta desgovernada descendo a ladeira contra esse sistema. O Joaquim Barbosa tem o conhecimento de causa, enfrentou os maiores criminosos desse país e não se curvou, foi coerente, disse que o ministro supremo tinha que ficar apenas 12 anos e saiu no período. Então esse homem está pronto, Brasil. Esse homem está pronto, Brasil. Chegou a hora do povo negro. A Bahia é 85% de afrodescendentes. E por que que nenhum afrodescendente chega ao poder? É porque é vetado nos partidos. As candidaturas são barradas para as famílias oligárquicas viverem aqui. E aí, entre os pseudos poderosos, por isso que cada tirano, o Étienne de Laboitie, um filósofo francês do século XIII, me parece, dizia que o seguinte, que a pior escravidão é a servidão voluntária. E você tem pessoas aí se ajoelhando diante dos dois candidatos, se ajoelhando diante das oligarquias, se omitindo, lambendo botas, e
são os tiranos que estão abaixo dos tiranos superiores.
E aproveitando que o professor falou sobre o pensador francês, só chamando a atenção do nosso ouvinte, que em relação à extensão territorial, Bahia e França, né, são praticamente do mesmo, do mesmo tamanho, da mesma extensão. Então, governar a Bahia é como se estivesse governando em extensão territorial uma França.
E é preciso estar pronto.
Está pronto para isso.
Eu me considero entre os homens que estão prontos. E quero convidar a Bahia, eu quero convidar os profissionais liberais, eu quero convidar aquele homem que não está na visibilidade dos que estão aí. Vem para cá. Nós estamos construindo um projeto para desenvolvimento socioterritorial da Bahia. É um novo olhar para a Bahia, é um novo olhar para a educação, é um novo olhar para a segurança pública, é um novo olhar para a inclusão social, é um novo olhar para a geração de trabalho e renda. Enfim, é um novo olhar para a Bahia. E aqueles que forem livres, venham para cá.
Zé Estevão, você vai ter uma grande dificuldade, né? Porque o Tempo TV do DCI, ele vai ser bem menor do que os outros três candidatos, né? Mas eu não sei se você vê como algo favorável à sua candidatura aqui no estado, essa parceria, essa dobradinha aí com Joaquim Barbosa, que realmente é um homem que provavelmente é conhecido dos 417
municípios. Nos últimos 15 dias, o Brasil fala da candidatura de Joaquim Barbosa, né? Acertadamente, a direção nacional do DC acertou em trazer Joaquim Barbosa.
E ter um candidato a presidente negro, um candidato a governador negro, que não precisaram fazer bronzeamento artificial.
Não.
E nem jogar a culpa pro IBGE.
Não preciso dizer em lugar nenhum que eu sou negro, né? Antes de chegar o futuro governador, o próximo governador da Bahia, chegará um negão, né? Olha, chegou um negão ali, quem é aquele negão? Aí depois é que identificam que esse pode ser o governador da Bahia.
E algo que foi bem chato, eu falo aqui na bancada, até porque virou piada nacional, né? A gente entrevistou aqui o Ed de la Penha, um grande humorista aí do Brasil, do Cacete Planeta, né? E a Helena Penha, ironicamente, disse que antigamente ele era confundido, né? Com o ator
Seu Jorge.
Luiz Miranda. Mas que agora que ele viu aqui em Salvador recentemente fazer um show, que foram lá e dizer, vou votar em você, tô com você, vai votar em mim. Você não é o ACM Neto? Eu falei, não, rapaz.
Não, mas olha pra cá. Vocês sabem por que dessa coloração? Sabe? Porque já na eleição passada, as qualitativas da Bahia demonstravam que um homem negro com capacidade de debate seria o próximo governador da Bahia. Daí custou, abram lá, o projeto Mané Dendê custou 270 milhões de reais doado fraudulentamente à consultora Ancara, não sei o que estou dizendo, está escrito, para retirar nossa candidatura. E em seguida esse rapaz se bronzeia de negro para ludibriar o povo baiano. Quer dizer, chegou a hora. É por isso que não querem uma candidatura como a minha. Eu estou dizendo, custou 270 milhões, vai lá na tarde, põe o nome do presidente do PDT, põe o nome Projeto Mané Dendê, que você vai ver sair. Qualquer de vocês aqui pode fazer. Vai no Google, como você falou agora, que vai sair. Dizendo que licitações fraudadas na Bahia levaram à retirada da nossa candidatura. E em seguida, a pessoa que vocês falam se bronzeou de negro. Ridículo. Isso é uma cinta, é um tapa na cara do povo negro. E buscam impedir todas as candidaturas, porque tem homens negros e pardos aqui com altíssima capacidade de gestão do Estado. Mas são proibidos, são impedidos. Nessa teia construída para ludibriar o povo. Porque dois candidatos, você não tem escolha. E o povo escolhe o quê? Um grupo de direita escolheu um candidato, um grupo de esquerda escolheu outro e pegam 30 partidos em torno dele. E o povo escolhe o quê? E aí o povo fica brigando. Nós estamos sendo, aos poucos, recebendo, não sei até que já recebemos o horário, oportunidade como receber nessa rádio para se tornar conhecido. Né? Para as pessoas nos verem, discutir.
Abrir um bom debate para que as pessoas, sobre pluralidade, que é muito bonito falar, está aqui mostrando essa pluralidade.
Mas a maioria das emissoras não. Eu tenho ligado para diversas. Olha, a gente está aqui, a gente vai ver. Daqui a pouco sai o nome. Eu fiz recentemente uma entrevista para um jornal famoso da Bahia. Nunca não saiu nada. Eu não achei em momento nenhum. Eu vou lá no Google, boto o tempo inteiro e não saiu.
E aproveito, viu, Zé Estevão, para falar que a Cardeal FM, Voz de Saber, está de portas abertas, os outros três candidatos, pré-candidatos, me perdoe, Que se quiserem vir como pré-candidato, se tiverem também um tema que a gente possa discutir, o Voz dos Saberes está
aberto,
totalmente à disposição. E já faço esse convite para, após as convenções, né, onde aí oficialmente terão que ser convidados todos os candidatos, mesmo em espaço, a gente vai estar mais engessado, sem poder passar do horário e tudo, mas que a gente faça, porque é importante, Paulo Viana, é importante que a gente tenha esses momentos com equidade, né, onde todos ali possam estar se pronunciando, possam estar levando o seu projeto e que deixem, de fato, que a população escolha, né, que não vá induzir a população. Né? E a gente viu o atual governador que vai tentar a reeleição agora, ele não ganharia as eleições jamais se a gente estivesse falando aí de maio, de junho, que antecedeu a eleição, porque tinha ali a grande mídia, né, dizendo, não, é isso, é isso, é isso. Então a gente percebe que isso acaba induzindo o eleitor.
E deixar aqui bem claro para o nosso entrevistado de hoje, o professor e consultor José Estevam, que é assim, ó, o slogan da Cardeal FM é informação que transforma. E a gente não abre mão de estar aqui discutindo as boas ideias, as boas práticas, como eu falei inicialmente, para elevar cada vez mais a crítica do nosso ouvinte. Isso é um compromisso. E repito, é o slogan da rádio, informação que transforma.
E transformar é diferente de mudar.
Sim.
Mudança é cíclica, a transformação é definitiva. É por isso que tem grupo aí querendo voltar. Eu vou mudar. A Bahia não precisa de mudança, a Bahia precisa de transformação. Trazer aquele que sofre para um patamar de vida com alta qualidade.
Transformado. Zé Estevam, eu queria que você se despedisse dos nossos ouvintes, fizesse esse compromisso de retornar à Cardeal FM, retornar aqui ao Voz dos Saberes, para a gente continuar esse bate-papo, né? E tá se despedindo aí, deixando também esse convite para te conhecerem melhor aí no Instagram, né? No @ebahia.27.
Então, eu estarei aqui à disposição de vocês quantas vezes me convidarem. E amanhã, inclusive, eu estarei aqui no programa às 17 horas. Graças a Deus, fui convidado também o João Trump.
João,
né?
Trump, sempre.
João Trump. Estarei com eles aqui amanhã. E tô pronto, né? Eu quero dizer à população baiana que eu sou um homem que vende picolé na minha infância. Eu engraxei sapato, eu levei feira em carrinho de mão, mas tinha por trás de mim uma mulher, uma mãe que cobrava. E, em homenagem à minha mãe, a vice será uma mulher. Nós estamos discutindo o nome de uma mulher. Um compromisso com as mulheres baianas. A nossa vice será uma mulher. Pela primeira vez, nós vamos ter a capacidade de dizer que vai gestar a Bahia um homem negro e uma mulher. É preciso falar que é um homem negro, porque o outro dia, uma repórter disse que naquela nave que foi à Lua, que tinha um homem, um negro e uma mulher, né? Por que não diz que tinha dois homens e uma mulher?
É? Foi louco aquilo, né? Você vê como tá.
É? Então, imagine como nós somos chicoteados. Né? Agora, semana passada, um homem branco deu um tapa na cara de uma moça negra sentada no centro. E se fosse o contrário? Né?
Então. Espero que a imprensa baiana não diga que temos três candidatos, três homens e um negro.
E um negro.
Pelo menos essa falha não ocorra na Bahia.
Com certeza.
Mas, Thiago. Paulo Viana, então vamos estar encerrando mais um Voz do Saber.
O coração partido, mas temos que ir ali, né?
Mas amanhã estamos de volta, Paulo Viana. Amanhã estaremos aqui de volta no Voz do Saber, continuando esse bate-papo. Amanhã que a gente vai estar com o Show Pescar aqui, Paulo Viana. Hoje eu mandei toda a agenda aqui para Emerson estar fazendo. Amanhã estaremos com Terezinha Passos, ela que é contadora de história, escritora, educadora, falando da importância da contação de histórias na educação infantil, que é algo para, quem sabe aí, um grande debate também com os pré-candidatos, com os candidatos sobre a educação da Bahia. É uma falha que tem muito grande nos municípios e como é que o próximo governador pode corrigir essa falha. Onde aqui na Bahia, aqui em Salvador, por exemplo, na capital, agora você imagina esse número no interior. A gente tentou algumas vezes a entrevista com a secretária Rovena, ela nunca se interessou em vir, mas é um número assustador. Como é que em Salvador, mais de 60% das escolas do ensino fundamental está sendo mantida pelo governo do estado. Só obrigação das prefeituras, se as prefeituras não podem ainda, o que é que pode ser feito para dar autonomia para que você tenha aquele projeto educacional? Então, é um outro tema aí para a gente estar debatendo, e educação é o foco do nosso Voz dos Saberes. Então, Paulo Mendes está de volta, professor José Estevam, muito obrigado, por essa noite, e com certeza a gente vai se ver novamente aí.
Um grande abraço, Thiago.
Um grande abraço, Paulo, e para nossos ouvintes.
Só para dizer, o primeiro tempo de Coritiba-Bahia terminou 1-0 para o Bahia.
Pelo menos isso.
Pra te alegrar.
E para também aqui, não podia deixar de falar, não, viu? Roberta Carla está nos assistindo aqui, a Xará do Rio, lá de Aracaju. Deixando aqui um abraço para o nosso Neilo, que espero já esteja voltando em breve. Né? E todos os ouvintes também que nos acompanharam aqui, muito obrigado por essa audiência. A vocês, tenho que agradecer a audiência, o carinho de todas as noites. E amanhã estaremos de volta com Voz do Saber. Encerramos esse programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época de que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade.
106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you. Giro de notícias.
A proposta que acaba com a escala 6x1 avançou nesta segunda-feira após um acordo fechado entre o governo federal e a Câmara dos Deputados. O texto da PEC deve prever redução da jornada semanal de 44 horas para 40 horas sem corte salarial em um período de transição que deve durar um ano. Essa definição ocorreu após uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesta segunda-feira. Pelo modelo acertado, a jornada cairá inicialmente para 42 horas, 60 dias após a promulgação da PEC. Depois de um ano, haverá uma nova redução até atingir as 40 horas semanais. Após o encontro, Mota afirmou que os principais pontos da proposta já estão consolidados.
2 horas, imediatamente, 60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Nós faremos a redução de 44 horas para 40 em um ano após essa primeira redução de 2 horas. Isso atende um apelo da classe trabalhadora, também escuta o setor produtivo, dá um tempo para que os setores possam se organizar e nós vamos com isso garantir essa transição, que se falou muito que seria em tantos anos, tal, mas a posição final da Câmara dos Deputados, em consenso com o governo, é de poder fazer essa transição em um ano.
Além da redução da jornada, o acordo também prevê mudança para microempreendedores individuais. A Câmara discute ampliar o teto do MEI dos atuais 80 mil para 120 mil reais e permitir a contratação de mais funcionários para compensar os impactos da nova escala de trabalho. O parecer do relator deputado Léo Prates foi apresentado nesta segunda na Comissão Especial da Câmara. A expectativa é votar o texto na comissão até quarta-feira e levar a proposta ao plenário na quinta. Para ser aprovada, a PEC precisa de pelo menos 308 votos favoráveis em 2 turnos antes de seguir para análise no Senado Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Termina nesta sexta-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026. Até o momento, mais de 30 milhões de contribuintes já acertaram as contas com a Receita Federal, número que representa cerca de 68% do total esperado pelo fisco neste ano. A Receita estima receber 44 milhões de declarações até o encerramento do prazo. Tradicionalmente, o volume de envios aumenta nos últimos dias, principalmente entre contribuintes que deixam a obrigação para a reta final. Até agora, a maior parte das declarações foi preenchida pelo programa de computador da Receita. Já o modelo pré-preenchido, que importa automaticamente dados fiscais do contribuinte, foi utilizado em quase 60% dos envios. De acordo com o órgão, mais de 62% das pessoas que já declararam terão direito à restituição. Outros 20% devem pagar imposto, enquanto parte dos contribuintes não terá valores nem a pagar, nem a receber. Estão obrigadas a declarar pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.500 em 2025, além de produtores rurais com receita bruta superior a R$ 177.000. Quem perder o prazo poderá pagar multa mínima de R$ 165,00, que pode aumentar conforme o imposto devido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Guten Morgen an, die ein noch zweites Wort erweckt, zum neuen Dasein uns von Wein und Ton auf immer frei. Zum neuen Dasein uns von Wein und Ton auf immer frei.
De notícias. Riscos do fenômeno El Niño nos próximos meses elevam alertas e pressionam empresas e governos sobre a necessidade de políticas públicas e dados climáticos mais eficientes na prevenção dos desastres ambientais, avaliou Aloysio Melo, secretário nacional de mudanças do clima, durante o 9º encontro do Resseguro no Rio de Janeiro, evento organizado pela CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.
O que estava se tratando aqui nesse painel é como a gente pode conjuntamente aprimorar a informação, os dados que existem para melhor orientar tanto a atuação do poder público local, as ações de prevenção de risco, mas também os investimentos, né, nos vários setores econômicos e, com base em melhores dados, como o setor de seguros e de resseguro podem também oferecer instrumentos que sejam acessíveis para cobertura de risco nesses vários setores econômicos e também para a população.
Os efeitos climáticos, como o aumento da temperatura global, elevam as condições de secas severas, incêndios e chuvas intensas. O agronegócio é um dos mais afetados. Vinícius Brandes, subsecretário de Reformas Microeconômicas e Regulação Financeira no Ministério da Fazenda, enfatiza como o mercado de seguros pode avançar ainda mais nessa proteção.
O nosso agronegócio é um segmento pujante, né, de muito crescimento. A gente precisa investir mais em obras, em infraestruturas. Isso requer também uma capacidade muito grande de seguro. Existem novos tipos de riscos emergentes, riscos climáticos, riscos cibernéticos também, que vem aumentando, né, a exposição ao risco da economia como um todo. Desenvolver tecnologia para formar resiliência em torno desses riscos, desenvolver bases de dados para conhecer melhor, para poder precificar.
Também durante o encontro, Helena Venceslau, diretora de Assuntos Econômicos do Ministério de Portos e Aeroportos, destacou a importância de avanços em obras de infraestrutura no Brasil.
Todos os projetos de grande envergadura, de diferentes setores, vão à audiência pública, ficam meses com a documentação disponível, obras muito importantes para o nosso desenvolvimento e que a gente precisa que esses textos, esses clausulados, estão lá para o CRI, né, de melhoria de ajuste, até mesmo para o desenho mais adequado de produto.
No evento, seguradoras comemoraram também os avanços da aprovação do projeto de lei que moderniza o seguro rural, ainda em votação na Câmara dos Deputados. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.